Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por propósito estudar a Palavra de Deus e fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente de voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos. Em dias como esses em que através dos jornais, das rádios, das TVs e até dos púlpitos de muitas igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor com genuinidade e integridade os princípios eternos que nos fazem viver conforme a vontade de Deus. As correspondências que vocês nos enviam demonstram que estamos nesse caminho certo. Por isso, eu quero incentivá-lo a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da nossa irmã AP. AP, lá de Londres, ela está na Inglaterra. Essa foi a sua mensagem. Olá, abençoada equipe da RTM. Recebi um correio eletrônico de vocês no mês passado. E é com prazer que acompanho a RTM pela internet aqui de Londres. Já fazem mais do que 5 anos que não ouvi RTM. Como mudou a programação? Eu tenho saudades de programas como Razão para Viver, mas fiquei muito feliz de saber que o programa Através da Bíblia continua fazendo parte da programação. Que Deus os abençoe. Um saudoso abraço cristão. Querida amiga, querida irmã, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a sua palavra e agradecemos a Deus pela sua correspondência de tão longe. Agradecemos a Deus por você ter nos reencontrado na internet. É sempre bom termos amigos que se interessam por aquilo que nós temos feito pelo Senhor. Também agradecemos a sua disposição em orar por nós e como nosso objetivo envolve tanto fazer os programas pela RTM como a publicação dos comentários, nós temos convidado a todos vocês a se unirem em oração em favor desse projeto. E exatamente para isso e para pensarmos no programa de hoje, que eu peço a sua atenção, porque nesse momento nós vamos falar com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Senhor, pedimos também a tua bênção para esse projeto, que ele seja realizado conforme a tua vontade. Conceda também a tua graça e a tua misericórdia para todos que estamos sintonizados agora contigo, nessa oração, nesse programa. E especificamente, derrama a tua graça sobre essa tua filha lá em Londres. Pedimos isso, Senhor, baseado na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 24 do livro de Isaías, com seus 23 versículos. A partir desse texto, indo até o capítulo 27, versículo 13, nós encontramos mais uma seção do livro que os estudiosos denominam de O Pequeno Apocalipse de Isaías. Depois de Deus ter usado Isaías para trazer as palavras de condenação contra as 11 nações, ele também usou o profeta para trazer palavras de encorajamento, de estímulo, palavras de promessas maravilhosas em relação à vinda do Messias. Na verdade, Isaías era um homem de Deus, mas um homem comum, um homem como nós, com sentimentos, com alegrias, com tristezas, com emoções que o faziam sofrer pela situação do seu povo, do povo de Deus, dos seus conterrâneos. Certamente, ao pronunciar as palavras desses 4 capítulos, o seu coração se aliviou e se alegrou. Mesmo sabendo que a sua missão era difícil, porque Deus também tinha lhe dito, quando tinha lhe chamado, que ele deveria tornar insensível o coração do povo, ele deveria endurecer-lhe os ouvidos e ele deveria fechar-lhe os olhos para que não vissem, para que não ouvissem, para que não entendessem e não se convertessem e fossem então salvos. Sim, essa era uma missão tremendamente difícil, mas a sua mensagem era esperançosa. Mas a pergunta é, por que que o mesmo Deus que inspirava confiança com a declaração da vinda de um Messias, de um libertador através do seu servo, estava também preparando o povo para uma dura disciplina do exílio? Querido amigo, você deve se lembrar dessas palavras que já estudamos no início da nossa série de estudos. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 1 e 2. Você se lembra disso? É isso mesmo. Quando Deus chamou Abraão para iniciar o seu povo, para constituir o povo de Israel, a intenção divina, sem qualquer mérito humano, era fazer da semente de Abraão, depois Abraão, um povo especial, um povo que seria um reino de sacerdotes para proclamar a mensagem da salvação divina para todas as nações. Quando Deus livrou os israelitas da escravidão do Egito, ele estava concretizando as suas promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, que depois se tornou Israel. Deus estava formando um povo sob a liderança de Moisés. Ele dava graciosamente a terra prometida, isto é, a Palestina. Então eles deveriam desocupá-la totalmente das nações pagãs que habitavam lá. Eles deveriam se tornar santos numa terra santa para anunciar para todas as nações a maneira santa de se relacionarem com Deus Santo, Criador dos céus e da terra. Mas você sabe, o que eles fizeram? Infelizmente, desobedeceram. Não eliminaram os idólatras, os imorais, os pecadores da Terra Santa. Não. Ao invés de purificarem a terra, eles começaram a se prostituir com os cultos e os deuses pagãos. Cada vez mais foram se envolvendo, que chegaram até a praticar as abominações que tanto Deus condenava naqueles povos. Sabe o que eles fizeram? Eles entregaram em sacrifícios aos ídolos mortos os seus filhos, indo frontalmente contra os princípios da adoração divina. Agora, que resultados eles poderiam esperar? Certamente a disciplina do Senhor. Por quê? Porque Deus é um Deus zeloso, que quer a santidade daqueles que são seu povo. E essa disciplina, querido amigo, acontece quando Deus interfere em nossas vidas, chamando-nos a atenção para os desvios que cometemos, para os desacertos em que vivemos. Assim como Deus faz e age conosco, ainda hoje, naqueles tempos antigos, Deus também se manifestou demonstrando a sua insatisfação diante da fé e do procedimento do seu povo. Ou até melhor, diante da falta de fé e do procedimento mau do seu povo. Sim, querido amigo, Deus condenou o seu povo. Então, tanto os autores do Novo Testamento como os autores do Antigo Testamento referiram-se a essa intervenção divina na história humana, chamando-a e denominando-a, entre outros nomes, como o Dia do Senhor. E essa é uma expressão importante e deve ser bem entendida. A palavra dia não quer dizer aquele período de 24 horas que nós conhecemos. O conceito bíblico de dia refere-se a uma ocasião oportuna, uma época definida, um período próprio. Na verdade, de Isaías ao Apocalipse, a frase dia do Senhor aparece em 25 versículos. e expressões semelhantes a essa, então, surgem em vários outros textos. A linguagem bíblica, frequentemente citando o dia do Senhor, é facilmente interpretada como se falasse de um só dia, talvez o dia final, quando o Senhor voltará para julgar todas as pessoas. Mas o assunto não é tão simples assim. Essa pergunta serve para ilustrar muito bem uma regra fundamental do estudo bíblico. É necessário, então, examinar palavras e frases nos seus contextos. Assim, considerando as citações bíblicas sobre o dia do Senhor, podemos ver que a frase tem pelo menos 4 significados diferentes. O que significa dia do Senhor? Pelo menos 4 ideias, e em cada caso é preciso discernir o sentido do contexto. Primeiro, dia do Senhor é um dia de julgamento de pessoas, cidades, povos ou nações. Esse é o sentido mais comum, especialmente nas profecias do Antigo Testamento. Isaías falou dessa maneira do castigo da Babilônia, Jeremias descreveu o castigo do Egito, Ezequiel também usou a mesma linguagem ao falar do castigo do Egito, e o de Jerusalém também. Joel usou essa frase para falar do castigo do povo judeu e do julgamento de várias nações. Então, esse é um sentido, julgamento de pessoas, cidades, povos ou nações. Em segundo lugar, dia do Senhor pode ser entendido como uma referência ao cumprimento do plano de Deus por meio de Jesus Cristo na sua primeira vinda. Conforme Paulo disse, em outras palavras, na plenitude do tempo, conforme Gálatas 4:4, o Senhor enviou o seu Filho. Então, esse é o dia do Senhor, isso é uma referência à vinda do Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, dia do Senhor pode ser interpretado como o dia final, quando Jesus voltará e chamará todos ao julgamento. Mas em quarto lugar, o dia do Senhor pode ser uma referência ao dia santificado para o louvor do Senhor. Entre os israelitas do Antigo Testamento, era o dia de sábado, quando lembraram do descanso de Deus da obra da criação. Para os cristãos, para nós, na Nova Aliança, o dia do descanso é o primeiro dia da semana, o dia quando lembramos da obra do Senhor Jesus, morrendo na cruz e sendo ressuscitado no primeiro dia, para mostrar-nos o caminho à vida eterna. Então, em resumo, o dia do Senhor nos apresenta 2 opções e 2 destinos. É ao mesmo tempo um dia de destruição, mas é também um dia de salvação. O mesmo dia que trouxe castigo aos opressores, livrou os oprimidos. O mesmo dia que trouxe salvação aos que receberam a palavra, condenou os desobedientes. O mesmo dia que marcará a entrada no céu para alguns, será o começo do castigo eterno para muitos outros. E o mesmo dia em que os cristãos comemoram o sofrimento de Jesus na cruz, a ressurreição do Senhor Jesus é ocasião de escândalo e loucura para outros. Querido amigo, o dia do Senhor, em síntese, é um dia de salvação ou de condenação? E a pergunta é, como será para você? A decisão é nossa, a decisão é sua. Portanto, diante desse entendimento, essa frase é um bom título para esse capítulo: A Gloriosa Manifestação do Dia do Senhor. Esse é o título do capítulo 24 do livro de Isaías: A Gloriosa Manifestação do Dia do Senhor. Quando Isaías refere-se ao Dia do Senhor, como vimos anteriormente, essa referência implica no julgamento divino, na avaliação divina, da qual todos nós vamos participar e a qual todos devem se submeter. Deus é soberano, é o Criador, deu-nos lei e nos deu mandamentos, e diante dessas regras tão claras, estabelecidas interiormente em nossos corações e exteriormente através da lei, todos nós seremos julgados, indivíduos, famílias, igrejas, comunidades e nações. Quando o primeiro verso desse capítulo diz que o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, nós temos que entender que todas as nações serão julgadas conforme as palavras do próprio profeta, mas também de um outro profeta, o profeta Obadias, que disse o seguinte: o dia do Senhor está próximo para todas as nações. Obadias, versículo 15. Então, ao referir-se a todas as nações, o profeta está incluindo todo o hemisfério. É, o hemisfério norte, desde a Groenlândia até o hemisfério sul, até o Chile, a Nova Zelândia, mas está incluindo também desde o Alasca, no ocidente, até a Rússia, no oriente. Assim como a Assíria e a Babilônia, os grandes impérios que levaram o povo de Deus ao cativeiro, todas as demais nações também enfrentariam e enfrentarão o juízo do Senhor. Aproximadamente 700 anos depois, foi o próprio Messias, profetizado por Isaías, o Senhor Jesus, que disse que ele voltaria como Filho do Homem, com grande poder e glória, e todas as nações da terra se lamentarão. Mas ele acrescentou também que quando tivesse esse momento chegado, quando ele viesse, sentar-se-ia no seu trono e todas as nações seriam reunidas na sua presença e ele separará uns dos outros. Sim, querido amigo, é isso mesmo que vai acontecer. Já aconteceu com o julgamento e o juízo divino sobre aquelas nações antigas, mas certamente acontecerá novamente na segunda vinda e na derradeira vinda do Senhor Jesus à Terra. Querido amigo, diante dessa verdade, o princípio aplicável a nós pode ser percebido, então, nessa sentença. Diante da gloriosa manifestação do dia do Senhor, todos devem se preparar para serem julgados. Eu repito, esse é o princípio que tiramos de Isaías 24, 1 a 23. Diante da gloriosa manifestação do dia do Senhor, todos devem se preparar para serem julgados. E nesse capítulo, nós vamos encontrar 5 verdades sobre a manifestação desse glorioso dia do Senhor. E a primeira verdade sobre o dia do Senhor é que a sua manifestação é contra o pecado de toda a humanidade. Versículos 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: vejam, o Senhor vai arrasar a terra e devastá-la, arruinará sua superfície e espalhará seus habitantes. Será o mesmo para o sacerdote e para o povo, para o senhor e para o servo, para a senhora e para a serva, para o vendedor e para o comprador, para quem toma emprestado e para quem empresta, para o devedor e o credor. A terra será totalmente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou essa palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha. Definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram as leis, violaram os decretos e quebraram a aliança. Por isso, querido amigo, a maldição consome a terra e todo o seu povo é culpado. Por isso, os habitantes da terra serão consumidos pelo fogo ao ponto de sobrarem pouquíssimos. Querido amigo, a quebra dos mandamentos do Senhor, a desobediência às suas leis, o desrespeito à sua própria pessoa provocam a reação do Senhor e trazem o juízo dele sobre todos nós. Essa é uma verdade para as nações, mas é também uma verdade para você e para mim. A segunda verdade sobre o dia do Senhor é que a sua manifestação é a troca da alegria superficial pelo pesar profundo. O vinho novo vai-se e a videira murcha. Todos os que se divertiam gemem. Versículo 7 a 13. Versículo 8. O som festivo dos tamborins foi silenciado. O barulho dos que se alegravam parou. A harpa, cheia de júbilo, está muda. Já não bebem vinho entoando canções. A bebida fermentada é amarga para os que a bebem. A cidade vã está em ruínas. A entrada de cada casa está fechada. Nas ruas clamam por vinho. Toda alegria chegou ao fim. Toda celebração foi eliminada da terra. A cidade foi deixada em ruínas, sua porta feita em pedaços. Assim será na terra entre as nações, como quando se usa vara na oliveira ou se buscam os restos das uvas após a colheita. Querido amigo, a expectativa por esse grande dia deve nos fazer refletir, deve nos fazer pensar seriamente sobre como seremos avaliados. É, a alegria, a festa, o vinho, a celebração devem ser trocadas pela reflexão, meditação e autoexame. E a pergunta que eu faço a você, se você me permite, é a seguinte: como está você diante de Deus? Como seria se Deus o julgasse agora? Se Deus o avaliasse agora? Pense um pouco nisso. A terceira verdade sobre o Deus do Senhor é que a sua manifestação é abençoadora em favor dos que são justos. Versículos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra: ergam as vozes, cantem de alegria, desde o ocidente aclamem a majestade do Senhor, deem glórias, pois ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Desde os confins da terra ouvimos cantar, glória seja dada ao justo. Mas eu disse: que desgraça, ai de mim! Os traidores traem, os traidores agem traiçoeiramente. Enquanto para alguns será um dia de tristeza e de fogo abrasador, ah, querido amigo, para aqueles que temem ao Senhor, para aqueles que foram justificados pelo próprio Senhor, a vinda do Senhor será abençoadora e será um dia de profunda alegria. Ao invés de uma alegria efêmera, uma alegria fundada na justiça do Senhor. A quarta verdade sobre o dia do Senhor é que a sua manifestação é o seu castigo contra toda impiedade, causando então medo e pavor. Pavor, é, pavor. Cova, laço, os aguardam, ó habitantes da terra. Versículo 17. E o versículo 18 diz assim: quem fugir ao grito do terror cairá na cova. Quem sair da cova será pego no laço. Abertas estão as comportas dos céus. Tremem os alicerces da terra. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. E versículo 20, que completa esse parágrafo: a terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana ao vento. Tão pesada sobre ela é a culpa da sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Enquanto para o justo será um motivo de louvor, querido amigo, para os ímpios e para os iníquos, o dia do Senhor será um dia de dor, de tristeza, de pavor, de terror, de desespero. Sim, a mão do Senhor pesará firme contra a impiedade do homem. Por isso, a quinta verdade sobre o dia do Senhor é que a sua manifestação é contrária a todos os seres celestes ou terrestres. Versículos 21 a 23, que concluem o capítulo 24. Diz assim a palavra: naquele dia, o Senhor castigará os poderes em cima dos céus e os reinos embaixo na terra. Eles serão arrebanhados como prisioneiros numa masmorra, trancados numa prisão e castigados depois de muitos dias. E finalmente, versículo 23, a lua ficará humilhada e o sol envergonhado, pois o Senhor dos exércitos reinará no Monte Sião e em Jerusalém. Glorioso ele estará na presença dos seus líderes. Todos seremos julgados, querido amigo, todos serão julgados, todos passarão pelo crivo do Senhor. Todas as obras criadas serão julgadas, não apenas o ser humano, mas inclusive as outras obras que foram feitas pelo nosso querido Deus. Querido amigo, podemos concluir a meditação desse capítulo pensando o seguinte: assim como o povo das 11 nações que especificamente receberam a palavra de julgamento da parte do Senhor, assim como o povo de Judá experimentaria o juízo divino, certamente todos nós, eu e você, nós enfrentaremos o julgamento e o juízo divino. A pergunta que se faz necessária, que é necessário responder, e eu gostaria que você refletisse sobre ela, é a seguinte: estamos preparados para aquele glorioso dia? Aquele dia será um dia de condenação ou de salvação para nós? E para você especificamente, o que representará aquele dia para você? Minha oração é que para você aquele dia, o dia do Senhor, seja uma gloriosa manifestação concreta da salvação que você, pela fé, recebeu no Senhor Jesus Cristo. Querido amigo, que o Senhor te abençoe e que o Senhor te conduza por caminhos tão seguros que você possa ter a sua consciência tranquila de que no julgamento você estará do lado daqueles que ouvirão o bem-vindo do Senhor Jesus. Bem-vindo, bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Que o Senhor te abençoe e que você tenha essa certeza de que aquele dia será um dia de salvação para você. Um abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Nenhum pecado se expirou na cruz, dê por graça, Senhor.